aí era o momento de ir para o treino. E houve fases em que eu não quis ir, mas o meu pai não me obrigou diretamente, porque senão aí eu ficava também ainda mais de pé atrás e mais reticente em relação à continuidade no futebol, mas tinha o seu jeito. E era, lembro-me que uma vez disse: pronto, ora, ok, não queres ir, vais lá dizer ao treinador que não queres e depois vais-te embora. E eu, claro, ao ir já não.
Então não disseste não.
Já não disse nada e aí já ficava.
Histórias Fora do Jogo. Um podcast de Paulo Rico. Com aquelas histórias de balneário partilhadas por quem respira futebol.
Espalhava magia dentro dos relvados, dizem, magia que acontecia também fora dos relvados. Um pé esquerdo que fintava adversários e um olhar que cativava a atenção de muitas mulheres. Entre o gosto por jogar e a vontade de se divertir, havia uma linha ténue numa carreira que acabou um pouco cedo, mas que foi cheia de histórias. Para quem gostava da noite, assumidamente, digamos que jogar em cidades como Lisboa, Madrid, Londres ou Amsterdão acabava por ser bastante tentador.
Estás a rir?
Tem 47 anos, Daniel Carvalho, ou só Dani. Olá Dani, bem-vindo.
Olá Paulo, obrigado pelo convite, é um gosto estar aqui.
Para mim também, não falhou nada desta descrição, pois não? Foi entrada a pé juntos quase.
Não, já, estou habituado e também fiz por isso. Por okay. Isso, aguento-me bem.
Vamos conversar um bocadinho. Podemos começar pela seleção. Brilhaste a grande altura na seleção nacional, nas camadas jovens principalmente.
Exatamente.
Há grandes histórias no Mundial de Sub-20 no Qatar, numa seleção que jogou em 95, creio eu, nesse Mundial. Jogadores da tua geração, que é uma geração de ouro do futebol português. Nuno Gomes, Beto.
Mais velhos, não é? Sim, mais velhos todos.
Sim, sim, sim.
Eu e o Mário Silva éramos os dois
mais novinhos
daquela seleção, exatamente.
Essa seleção conseguiu até algumas proezas e há muitas histórias de amigos que eram amigos desde os meninos até hoje.
Ainda há uns dias tivemos um jantar onde alguns deles estavam presentes e é fantástico passar estes anos todos e ainda perpetuarmos esses sentimentos que adquirimos e que conquistámos quando passámos esses tempos todos juntos, estágios de semanas, estágios onde naquela altura ainda não havia redes sociais, videogames e coisas que te pudessem distrair. Éramos nós que nos distraíamos uns aos outros, éramos nós que passávamos esses tempos mortos juntos. E depois era também a grande capacidade que a estrutura da federação, sempre nas pessoas dos treinadores, das equipas técnicas, do staff, departamento médico, que estavam connosco e que tinham ali uma relação de familiar. Uhum. Pai, se calhar, pai para filho, é um bocadinho exagerado, mas muito perto disso, muito perto disso.
Um Qatar que é diferente daquele que conhecemos agora.
Exato.
Principalmente do Mundial do ano passado, ou de 2022. Que histórias trazes de 95 do Qatar?
Ora, nós no Qatar foi muito o tempo que passávamos juntos na preparação do Mundial e depois durante o Mundial. E como fomos até à meia-final, acabámos por passar lá muito tempo, quase um mês, ou por aí. Não havia uma comunidade muito, muito pequena de estrangeiros, de ocidentais naquela altura, mas que eram muito poucos, 20, 20 e tal, que viviam num centro onde trabalhavam e ajudavam o Qatar a crescer ou qualquer apoio que pudessem fazer, mas de resto não havia, de resto era tudo tapado, era tudo fechado aos estrangeiros. E muito religiosos. Portanto foi aí ainda nos sentimos mais próximos uns dos outros, exatamente porque não havia, porque éramos assim, mas também porque não havia distrações.
Que distrações é que conseguiram encontrar então, não havendo essas distrações? Epá, olha, entre vocês?
Nós passávamos o tempo juntos, tínhamos o Katoja, que era o nosso fisioterapeuta, que tinha uma guitarra, então passávamos muito tempo também com músicas, a inventar músicas, a termos hinos que que definissem aquilo que eram os nossos sentimentos, mas pronto, era passar muito tempo a jogar cartas ou a conversar uns com os outros, a fortalecer laços que depois identificávamos dentro do campo. Se calhar logo no momento não, porque estávamos a vivê-lo com muita intensidade, mas eu acho que, eu, pelo menos aconteceu-me isso, e acho que a muitos deles também, quando olhamos para trás, quando nos lembramos das histórias. E por acaso é curioso, que eu lembro muito bem dos momentos de jogos, e tenho-os bem, bem visíveis na minha memória, e de outros patamares, tanto a nível de seleção como a nível de clubes, não estão tão presentes. As imagens não estão tão vivas na minha memória, mas ali, talvez porque nós tínhamos de facto sentimentos muito, uma ligação entre todos muito, muito forte. Talvez por isso essas imagens estejam tão presentes.
Foi nesse Mundial, corrijo-me se estiver enganado, que se fez aquela marcação de livre do empurrão da Dani e Nuno Gomes, será?
Não, Bruno Caires.
Bruno Caires. Eu que e o Bruno. Vem um contra o outro, exatamente, empurram para destruir a barreira e o adversário, e depois de repente um vira-se e cruza a bola.
Exatamente.
Como é que surgiu essa ideia? É,
foi trabalhado desde Nel Vingada, Rui, Agostinho Oliveira, Rui Caçador, entre outros. Trabalhávamos isso nos treinos, e isso era um sinal daquilo que nós tínhamos como seleção. Irreverentes, mas muito confiantes, extremamente criativos, e sempre com um grande apoio e uma confiança enorme por parte da equipa técnica, que alimentava essas situações que nós tínhamos. As nossas características eram alimentadas pelos treinadores para que desenvolvêssemos isso e para que praticássemos esse tipo de futebol. Futebol atraente, futebol de muita qualidade, e essa criatividade e irreverência estava sempre muito, muito presente. Obviamente que fomos crescendo e evoluindo também taticamente, e portanto juntando isso tudo deu a seleção que nós apresentámos no Mundial do Qatar. E naquele momento nós já tínhamos passado, já vencemos as Honduras, depois vencemos a Argentina, e já tínhamos passado à fase seguinte e ganhámos 3-0 à Holanda. Deu para tudo, marquei um cantireto, tivemos esse livre, e naquele momento dissemos: epá, é a altura. Já o tínhamos treinado durante 2 ou 3 anos, mas nunca tínhamos tido a oportunidade ou sentido que era o momento para marcar aquele livre, para tentar que aquela jogada tivesse sucesso. E foi, decidimos ali no momento. E olhávamos para o banco e sentíamos no olhar dos treinadores: ok, força, avancem. E avançámos e correu o mundo. Foi um momento espetacular.
E o olhar dos adversários quando viram aquilo?
Eles, há um comentário do jogo da Eurosport, que eles estão a dizer: mas o que é que se passa? O que é que se passa? Eles enganaram-se, estão a discutir, o que é isto? E depois de repente eu viro-me e marco o livro, e eles: não, não, afinal, é verdade, afinal, eles são uma jogada.
É uma encenação.
É uma encenação, mas nós vemos uma câmara que está por trás de nós, e filma na direção da baliza, vê-se o guarda-redes a relaxar, a baixar os braços, vê-se os defesas que estavam mais próximos ali da bola, e os que estavam no enfiamento da jogada, todos eles têm um momento em que relaxam, em que baixam os braços, em que a cabeça, o comportamento deles, o movimento do corpo, define exatamente aquilo que nós queríamos, que era enganar o adversário, e conseguimos.
Depois de 95 foi os Jogos Olímpicos de 96.
Exatamente.
Nos Estados Unidos, também com algumas histórias com alguns desses jogadores que tinham estado em 95.
Exatamente. Eu, Nuno Gomes e o Beto fomos. Depois tínhamos alguns da seleção do Porfírio, o Porfírio, o Kennedy, o Calado, que eram um bocadinho mais velhos, e depois tínhamos ainda mais três jogadores acima. Exatamente. Mas era uma seleção também que conjugava várias situações que no momento eram válidas para a federação e também para a equipa técnica. Jovens como eu, Nuno Gomes e o Beto, a subirem já para um patamar um bocadinho mais elevado, outros que não tiveram as melhores oportunidades em 93 na Austrália, outros que em algum momento não foram chamados à seleção por esta ou por aquela razão, e que já tinham... A idade deles passou esses patamares de sub-20, de sub-18, por aí, sub-21, esperanças, e que foram chamados naquele momento. Então conjugaram-se ali uma série de jogadores de várias idades, e conseguimos ter uma seleção forte, capaz, que olhávamos, e quando chegámos às meias finais e nós vimos isso, o desequilíbrio que havia, porque a Argentina, a Nigéria e o Brasil estavam na sua maior força. E estavam de facto.
Jogares contra o Ronaldo.
Estava o Ronaldo, o fenómeno, o Roberto Carlos, a Argentina, a mesma coisa, os melhores dos melhores, o Canu, o Finidi na Nigéria, o Okocha também, assim, tudo que era bons jogadores, tudo que era craques, estavam lá todos, independentemente das idades. E portanto foram com tudo essas seleções para vencer. Nós obviamente queríamos ser competitivos, obviamente que vencer estava sempre presente, mas tínhamos a noção da realidade e da força de outras seleções. Mesmo assim conseguimos, lá está. Eu acho que nós portugueses temos de facto uma força e somos mentalmente muito fortes. Pelo menos conseguimos apresentar isso dentro do campo, e as nossas seleções sempre o apresentaram. E depois somos muito ligados uns aos outros, e eu senti isso nas seleções jovens. A capacidade que os nossos treinadores tinham de nos manter vivos e muito solidários, e depois apresentávamos isso dentro do campo. E se às vezes não tínhamos a melhor seleção em termos de qualidade, e se os jogadores de outras seleções eram melhores ou já jogavam em clubes ou isso e aquilo, etc, etc, nós conseguíamos de outra maneira dar a volta a essas situações e não sermos mais frágeis.
O que é que te deram os estágios da seleção pelo mundo inteiro?
Deram uma vida, viver momentos que nunca me vou esquecer, com os amigos, com os amigos do futebol, com os colegas. Deram-nos também a paciência de percebermos quando estamos ali nos momentos mortos, e estamos a pensar naquilo que é o nosso futuro. Conversamos uns sobre os outros, sobre as nossas experiências nos clubes, nas seleções, aquilo que queremos para a vida, que não queremos, e também os momentos de descontração. Tudo isso faz-nos crescer, faz-nos evoluir, faz-nos pensar não só em nós, também nos outros. Eu acho que todos os jovens deviam passar por isso, porque o companheirismo leva-se para a vida.
Vamos falar um bocadinho de algumas histórias que terás. Ouvi dizer, disseram-me, não sei, corrijo-me se estiver enganado, que uma das primeiras coisas quando chegavas aos estágios, ao entrar no hotel, era topar as possíveis saídas e entradas.
Era. Quando íamos para sítios. Quando nós, sabes, no Ajax, nós tínhamos. Fazíamos duas vezes por ano viagens para difundir a marca Ajax. Em 96 fomos para Cape Town, e aí nasceu o Ajax Cape Town. Fomos para a China, fomos para Hong Kong, andámos a correr mercados que ainda não estavam muito valorizados, e onde o futebol ainda não estava tão desenvolvido como isso. E então, em termos de marketing, eles estavam à espera de grandes equipas, de grandes marcas poderem aparecer e conquistar esses mercados. E o Ajax teve um olhar muito atento a isso. E a partir do momento em que começámos a ir para esses sítios onde o jogar não era o mais importante, era sim andarmos a assinar autógrafos, fazíamos jogos, mas eram jogos de apresentação, jogos mais em plano lúdico e não tanto de competição. Aí comecei a ver essas nos hotéis, algumas vezes, as portas que só abriam por dentro. E nós, era uma forma de nos escaparmos, quando os horários já não eram permitidos, era deixar essas portas ali com um papelinho, e a porta assim não fechava, e nós podíamos entrar e sair do hotel.
E aconteceu,
íamos para onde pudéssemos ir, porque depois estávamos rodeados também de pessoas que nos estavam a receber nesses países. Nas camadas jovens íamos nós sozinhos por ali à procura, quase sempre apanhados aí. Tínhamos estágios muito, muito longos, às vezes. Eu lembro-me, no Algarve passávamos três semanas, duas semanas juntos, e era complicado, 15, 16, 17 anos, estarmos sempre. E depois havia também seleções que vinham de fora, quando eram os torneios internacionais, juntavas jovens portugueses e depois de outros países, e isso também fazia parte do torneio e da ligação que depois tinhas também com as outras culturas.
Eras apanhado? Qual era a consequência?
Era um castigo, tive todo o tipo de castigos.
Eras apanhado na rua? Eras apanhado dentro do hotel?
Não, éramos normalmente a chegar, ou às vezes a sair, ou às vezes o treinador às 11 dizia-nos que para desligar as luzes, e nós desligávamos ali durante meia hora e depois voltávamos a jogar, porque estávamos a jogar às cartas. Hoje em dia, se calhar, eles ficam a jogar a PlayStation ou qualquer coisa. Nós não tínhamos isso, então pronto, ficávamos esses momentos. Não era obviamente no dia anterior ao jogo, era tudo feito com pensávamos um bocadinho naquilo que estávamos a fazer, mas éramos as seleções jovens, éramos também muito vivos e vivíamos a vida para além daquilo que acontecia dentro do campo, mas ganhávamos. Curioso.
Já eras assediado por mulheres nessa altura, mesmo nos estágios?
Isso era uma coisa normal de miúdos, éramos todos, não era.
Mas como é que convivias todos com isso?
Uma forma natural, quer dizer, o que é que eu. Já passaram muitos anos e não está assim tão presente. Eu vivia naturalmente, não via isso como ai, que espetáculo e tal, não sei o quê. Sempre teve isso que tu disseste, esse assédio. Sempre eram os meus amigos que estavam comigo, ai, tal, não sei o quê, olha elas, estou a olhar para ti, ou isto ou aquilo. Mas eu acima de tudo adorava estar com os meus amigos, e isso era muito mais importante do que irmos focados no assédio ou na atenção que as mulheres nos podiam dar.
Mas tinhas noção que
sim, haver havia, mas atenção que um jogador de futebol até pode ser feinho e continuar a ter atenção.
No teu caso.
Portanto, não estou a dizer que é ou não, mas já vi de tudo. E portanto, esse assédio e atenção. O assédio vai muitas vezes, primeiro vai ligado ao clube. Ao clube que o jogador representa. Daí é que vem o assédio. Porque se o jogador não estiver ligado a um clube, é muito mais difícil isso acontecer. Essa atenção conseguir ser privilegiada para esse jogador. E depois é o sucesso também que o jogador consegue alcançar em termos profissionais e o que isso transmite. E isso é que me parece que do outro lado, e eu acho que também acho que isso é uma relação que existe, é uma simbiose que existe entre os homens e as mulheres, que o sucesso, o carisma, o caráter, a personalidade, isso depois também acaba por ser transmitido em ações, em gestos, em olhares, como tu há pouco falavas, e depois essa beleza pode-se transcender um bocadinho mais, mas eu acho que está muito ligado, e senti isso muitas vezes, e tenho episódios em que podia estar com um colega que fisicamente nunca ninguém disse e nunca se falou do seu aspecto físico, mas por ser jogador de um grande clube, por conduzir um grande carro, mesmo com dois ou três que tinham essa imagem de serem miúdos bonitos ou putos giros ou qualquer coisa e que as mulheres gostavam muito, não eram para esses que elas olhavam, era sim para o que conduzia um carro muito potente, ou que tem uma casa muito bonita. Portanto, isso é, não dou muita atenção a essa parte.
Qual foi a proposta mais ousada que terás recebido?
Não tive nenhuma proposta. Isso é dos tempos do fuder, das propostas de eu não tive, nunca ninguém me fez nenhuma proposta desse género, nem nunca fiz nenhuma proposta desse género. Foi situações que se calhar essa fama que eu tive e que se calhar conquistei, porque acabei por ter alguma culpa também no cartório, não descarto isso, mas houve momentos em que onde eu saía dessas fases onde estava mais menos atento ou que não estava aberto para relações e queria era divertir-me e estar livre e não pensava em relações sérias e depois quando queria ou quando sentia alguma coisa era muito difícil conseguir transmitir isso porque se calhar não me levavam muito a sério.
Ok, tinhas o rótulo já um
exatamente,
atrás.
Sim, ainda hoje casado há 13 anos e mesmo assim
no início da vida, né? Na infância era a bola era a tua verdadeira companhia? Sempre foste um apaixonado do futebol?
Sempre do futebol, da bola, muito doido pela bola. Não era de ver muitos jogos. Lembro-me de começar a ver futebol no México 86.
Isso veio o quê? Da família ou mesmo teu?
Não, sim, a família. Mas nada de profissional dentro da família. Mas gosto e paixão pelo futebol, sim. E sempre com um aspecto recreativo para eles. Mas para mim, desde muito cedo, foi logo...
Quando é que percebeste que havia ali uma qualidade?
Eu acho que quem estava à minha volta percebeu logo. Percebeu muito mais cedo do que eu. Eu ainda tive algumas fases em que não queria, preferia estar depois da escola, estar com os meus amigos, do que ter que ir para o treino, sair, apanhar autocarros, mas os transportes públicos para ir, para voltar. Depois, no dia seguinte, ir outra vez para as aulas. E sempre que acabava as aulas, estudar, e quando me preparava como os outros para estar a brincar na rua, e que nessa altura nós fazíamos muito, hoje em dia isso infelizmente já não acontece tanto, aí era o momento de ir para o treino. E houve fases em que eu não quis ir, mas o meu pai não me obrigou diretamente, porque senão aí eu ficava também ainda mais de pé atrás e mais reticente em relação à continuidade no futebol, mas tinha o seu jeito. E era, lembro-me que uma vez disse: pronto, ora, ok, não queres ir, vais lá dizer ao treinador que não queres e depois vais-te embora. E eu, claro, ao ir já não,
então não disseste não.
Já não disse nada. E aí já ficava, a dificuldade era ir e essa parte depois de que os não estar com os amigos, que era um momento do dia em que estávamos na brincadeira.
Depois fizeste amigos no futebol, naturalmente.
Sim, sim.
Há dois no Sporting que ficaram muito conhecidos, o Sapinto e o Domingues.
E antes, o meu primo, o Pedro, o Sabugo, o Rui Varão, esses foram os principais, antes do Sapinto e do Domingues, porque estivemos desde os 8 anos até aos 18, até aos 17, 18, sempre juntos, todos os dias praticamente. E a ligação é eterna. Até hoje continuamos a ser os melhores amigos. E aí sim, também incluído o Sapinto e o Domingues, que depois apareceu, mas que foi já no sénior. Mas isto é o melhor que se leva do futebol e que conseguimos conquistar com naturalidade. E é espetacular.
Que história guardas com, principalmente com esses dois e no tempo do Sporting?
Bom, a forma como eles me acarinhavam, mas também o suporte que me iam dando diariamente quando eu queria fazer escolhas e eles tinham outra maturidade e transmitiam-me sempre os conselhos que um jovem nunca quer ouvir ou que pensa: não, está bem, não há problema, não há problema. As respostas evasivas e sempre a fugir daquilo que era a realidade, porque quando tens aquela idade é difícil, pelo menos para mim era difícil, mas compreendo perfeitamente que para outros seja um foco e que consigam e que sejam felizes dessa maneira. Eu acho isso espetacular, mas eu acho que independentemente de tudo, e a vida sendo tão curta, o mais importante é sermos felizes com aquilo que fazemos e como estamos.
Se conhecesses agora alguém, ou imagina que conheces o Dani com 15 a 6 anos, outra vez, dizias-lhe o quê?
Olha, aquilo que me diziam muitas vezes a mim, que era: ah, se eu soubesse o que sei hoje. Mas é uma realidade, de facto. E eu acho que eu, se tivesse nascido ao contrário, se tivesse nascido com mais idade e fosse descendo, era um espetáculo. Adorava que isso tivesse acontecido.
Isso éramos todos,
adorava que isso tivesse acontecido, porque de facto Uma pessoa olha para trás e sente que hoje em dia digo, epá, sim, eu poderia ter feito coisas de outra maneira ou qualquer coisa, mas eu não posso arrepender, porque eu naquele momento eu tinha a perfeita noção, eu era consciente daquilo que fazia e que não fazia, mas era inevitável, porque o ser infeliz é que para mim não funcionava, e portanto eu tinha que viver também a minha vida pessoal e da forma como gostava de viver, e como o mundo se apresentava a mim. Tive a sorte, por um lado, de em termos de vida pessoal, o mundo que se apresentou era um mundo fascinante, tanto, mas o futebol também acabou por acompanhar isso, e à minha maneira consegui conciliar as duas coisas. Mas de facto, eu acho que para falar com um jovem, decide, porque andares nas duas coisas é muito difícil, e tens de ter, se calhar isto é um bocadinho, mas é preciso ter muita, muita qualidade para se conseguir estar dentro do futebol, mas com o pé cá fora.
Depois, entretanto, aparece a Holanda, o Ajax, Van Gaal. Como é que foi a história no Ajax?
Olha, o Van Gaal é um excelente treinador e um ser humano fantástico. Perdão. E um ser humano extraordinário, e com uma capacidade também muito grande de criar relações e de fortalecer essas relações. As equipas do Ajax e as equipas dele, muito também fruto da cultura holandesa, conseguiram sempre resultados extraordinários. Noutras culturas já foi bem mais difícil, e portanto aí também se vê o reflexo das dificuldades que são tu ires para outro país e teres que rapidamente assimilar a cultura e pensar e trabalhar como eles. Alguns conseguem-no mais facilmente, outros têm mais dificuldade. Eu consegui relativamente rápido, mas fui muito bem recebido. Tinha colegas fantásticos, e o Louis van Gaal foi também uma pessoa extraordinária. Eu tive momentos em que não sentir a responsabilidade. Eu, por exemplo, hoje em dia, assim, nem preciso de um despertador para me levantar às 7 da manhã para levar as minhas filhas ao colégio. Acordo naturalmente. Na altura, eu deitava-me às 11, meia-noite e não ouvia os despertadores às 9 e 10 da manhã. Não conseguia perceber porquê. Tão relaxado que estava a dormir, essa falta de responsabilidade ética, se calhar também, mas ele percebeu. Houve uma vez que cheguei atrasado, e ele percebeu, e ele disse: mas tens que pôr na tua cabeça, tens que trabalhar aí qualquer coisa na tua cabeça para sentires essa responsabilidade, porque não é normal. Mas em vez de me castigar imediatamente, houve um castigo, houve uma multa e tal, tudo bem. Mas aquela parte pedagógica e a conversa que ele teve com ele, nunca mais a esqueci. E fiquei muitas vezes com isso fixado na minha cabeça. E eu lembro-me que depois, com o passar dos anos, havia momentos em que eu acordava de repente, porque me lembrava, tinha aquilo no meu subconsciente. E portanto, quando dizem que o Louis van Gaal é isto ou aquilo, epá, comigo foi fantástico.
E conseguiste aprender a falar holandês?
Consegui aprender a falar holandês. Também houve uns episódios giros, porque ele queria que aprendêssemos, e havia muitos jogadores estrangeiros, alguns deles com muita dificuldade em falar inglês. Eu não, o meu inglês é ótimo, e já comunicava com relativa facilidade, mesmo ouvindo o holandês. Logo ao fim de duas, três semanas já percebi algumas coisas do o que era importante dentro do campo, no treino, no jogo, já o conseguia perceber, e portanto, mas mesmo assim ele quis que nós aprendêssemos. Mas é uma língua muito difícil de aprender, porque tem muito poucas regras, e portanto é complicado de aprender. Ele lá teve os seus truques e eu fui aprendendo à minha maneira.
E aprendeste com uma tradutora que...
Não era tradutora, era uma professora, era uma professora, primeiro estávamos em grupo e eu os georgianos que não falavam sequer inglês, eu com o inglês e depois também com a minha maneira de ser, tomávamos um pequeno almoço no estádio, depois treinávamos, depois íamos almoçar, depois a seguir ainda às aulas, depois ainda tínhamos coisas do marketing para fazer. E eu tinha também muitas solicitações em termos de imagem, e muitas vezes tinha que ir para eventos relacionados com a marca do Ajax. E portanto comecei a escapar-me a essas aulas. E depois ele teve a ideia de trazer uma professora que fisicamente era muito, muito atraente, para ver se eu por aí passava mais tempo a aprender o holandês.
E aprendeste?
Aprendi, mas não foi por aí.
E
fui aprendendo com o tempo.
Acabaste quase por seduzi-la sem querer, não é?
Não, foi uma tentativa também do treinador, e foi giro porque ele, ok, foi por aí, foi por aí é que ele achou que eu poderia sentir mais vontade de aprender o holandês.
Depois veio o Atlético de Madrid. Houve Futre, Jesus, Rally Hill.
Sim, ainda vim ao Benfica, sim. Tive aqui pouquíssimo tempo, infelizmente. O Benfica estava numa fase de transição, muitas complicações. Ainda apanha Mourinho, foi o melhor do Benfica. Aquilo que levo alguns colegas que ainda hoje em dia tenho com grande estima e amizade: o Maniche, o Paulo Madeiro, o Vanagon, que entre outros, Calado, Diogo Luís, pronto, ia-me lembrando mais, pessoas que também trabalhavam dentro do Benfica, o Gaspar, e que tinham sempre um nível de profissionalismo e todos os outros adjetivos que se podem dar a quem trabalha diariamente com jogadores de futebol. Mas sim, era um clube que estava com grandes dificuldades, e pronto, e o nosso futuro não se conjugou, e saí muito rápido para o Atlético de Madrid, que também estava numa fase conturbada, a segunda divisão, problemas financeiros, Paulo Futre à frente a tentar devolver o Atlético de Madrid à primeira Liga Espanhola, e acabámos por conseguir fazê-lo. Não o fizemos ao fim da primeira época, por gol avaraz. Eu, quando cheguei ao final de dezembro, eles estavam com pouquíssimos pontos, daquilo estava a correr muito, muito mal. Mesmo assim conseguimos recuperar muito, mas não conseguimos chegar à primeira divisão de volta. No ano seguinte já, com o Luís Aragonés e aí uma equipa logo desde o início que o Futre montou, e aí tínhamos uma equipa muito forte.
Estamos na reta final, tenho algumas perguntas rápidas para fazer. A ideia que eu tenho de ti é alguém que gosta de futebol e gostava muito de futebol, mas gostava mais do estado puro, da inocência do futebol. E depois, tenho quando entram nas politiquices, nos empresários, nas cunhas, nos bastidores, cansas-te e sais. És um pouco assim também como comentador, parece-me.
É, se for para falar de coisas, de atritos que estão à volta do futebol, não vale a pena, não é isso. Acho que devíamos relativizar um bocadinho, não levar as coisas tão a sério e não julgar com tanta facilidade. Bestial a besta é o que define o futebol, e define muitas vezes a forma como se olha para os jogadores, para os treinadores, para quem está lá presente todos os dias e que trabalha afincadamente para alcançar sucesso. Não tenham dúvidas disso. Ninguém fica mais triste ou frustrado do que esses intervenientes diretos no futebol, aqueles que diariamente estão lá, aquele senhor que está a trabalhar na relva, aqueles senhores que estão a dar os equipamentos, aqueles senhores que são omnipresentes, mas que ajudam a que a máquina funcione, sentem tanto ou mais do que os adeptos. Portanto, e os comentadores também deviam pôr um bocadinho a mão na consciência e perceber que nem sempre está tudo mal e que as coisas levam o seu tempo. E quem está de fora é muito mais fácil julgar do que tentar perceber, explicar, entender aquilo que se está a passar.
Vamos a perguntas rápidas também, para respostas rápidas. Qual era o teu ídolo de menino quando eras
Paulo Futre.
Paulo Futre. Depois conheceste e jogaste.
Depois conheci-o, ficou, para além de ídolo, amigo.
A música que estás a ouvir agora?
O que as minhas filhas puserem no carro. Não tenho voto na matéria.
Tens alguma imagem do futebolista no ecrã do telemóvel, por exemplo?
Neste não, momento? Já não, não, nada.
Já lá, já
nada,
lá
nada,
tempo.
Nada, nada. Acho que nem nunca tive.
Aquele jogo especial que saíste em ombros, ovacionado por toda a gente.
Ai, um jogo especial. O Mundial do Qatar foram vários os jogos que foram especiais. Também quando saí dos séniores, quando o professor Carlos Queiroz mandou de volta para os júniores e depois o Nel Vingada me levou às Esperanças e jogámos no Norte contra a Inglaterra e tínhamos perdido 1-0 e eu marquei os dois golos depois, acho que foi em Lamas, esse foi também um daqueles jogos que nunca se esquecem, a minha estreia com o Sporting, o primeiro jogo que fiz com o Ajax para a Liga dos Campeões. Quando joguei também contra o quartos de final da Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid, dia do pai, em que faço um golo, em que elimino o Atlético de Madrid e tinha o meu pai presente e o meu tio. Isso marca muito, mais do que a possibilidade de ter saído em ombros ou a espetacularidade das ações. Eu acho que a relação com o momento do golo e aquilo que significava para quem estava sempre comigo.
E aquele jogo para esquecer, em que foi só horrível, correu tudo mal?
Olha, Sporting na Taça UEFA, em que entrei e depois fui expulso no dia dos meus anos.
O melhor amigo que o futebol te deu?
O melhor amigo que o futebol me deu, sem dúvida, que é o Futre, nos profissionais, o Futre, o Sapinto e o Domingues.
O melhor jogador ou o jogador com quem gostavas de partilhar um meio-campo, se ainda tivesses a jogar no ativo?
Michael Laudrup.
Jogaste com o Laudrup?
Joguei com os dois.
Com os dois Laudrup?
Joguei com os dois.
Brutal.
Yeah.
Quem era o jogador ou a personalidade do futebol que não conheces e gostavas de convidar para um jantar para privar?
Quem é que eu não conheço e gostava de jantar? Um jogador de futebol?
Ou um treinador? Alguém do mundo da bola?
Ah, é o José Mourinho. O José Mourinho. Nunca jantei com ele, mas já estive muitas vezes com ele. Ainda recentemente voltei a estar com ele. Ainda não, as agendas nunca, ainda não nos permitiram ter essa refeição. Mas a ligação que temos desde os tempos do Benfica, sem ser muito intensa em termos de horários ou de tempo que se passa junto, é uma ligação que existe e que não se explica, e isso era uma daquelas refeições eternas.
Última pergunta, que é com que termino sempre este programa com todos os convidados. Imagina que tinhas a máquina do tempo, davam-te a possibilidade de ir lá atrás a um minuto de um jogo específico, alterar uma jogada. O que é que fazias? Onde é que ias?
Onde eu estivesse a intervir diretamente.
Uhum.
Acho que era essa a expulsão. Foi uma pena, porque estava no início e foi uma das coisas que não ajudou a que eu me mantivesse muito vivo dentro das possibilidades de ter continuidade no Sporting.
Lembras-te do jogo e do minuto exato?
Foi em Viena, Áustria, se não estou em erro. Foi em Viena. Foi expulso e depois acabámos por perder. Logo ligado com a jogada, uma que eu chuto a bola para fora, há um lançamento e acho que dá golo, e depois a seguir também. Mas foi um minuto em que o Sporting acabou por perder
e foi eliminado.
E foi eliminado.
Obrigado, Dani.
Obrigado, Paulo. Um gosto.
Histórias fora do jogo. Um podcast Bauer Media Áudio Portugal.